Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje iremos falar sobre a conquista da América. E para conversar sobre esse tema, convidamos o professor da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes.
Sim, é que é muito polêmico o tema de lo que vamos falar e adelantamos algo. Es de que envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz.
Bueno, el gobierno ha reaccionado como corresponde a un país de la importancia y del prestigio del nuestro, con una posición clara del gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto, cosa que ha dejado claro el gobierno en el comunicado que desde ayer tienen ustedes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace 5 siglos se incorporó al mundo occidental gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos. Ese problema no está allá, en el pasado de hace 500 años o 400. Está aquí, vivo, hoy, y nos golpea la conciencia.
Os áudios que você acabou de ouvir dizem respeito à solicitação feita pelo atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que a Espanha e o Vaticano peçam perdão pelo processo de conquista ocorrido na região durante o século XVI. Como você pôde ouvir em seguida, esse pedido gerou uma série de reações. No segundo áudio, a vice-presidente espanhola, Carmen Calvo, afirma que o rei Felipe VI não irá atender ao pedido de perdão. Em seguida, o romancista peruano Mário Vargas Llosa afirma que o pedido de Obrador deveria ser endereçado a ele mesmo, ressaltando que a questão da violência contra os indígenas não se limita ao passado. Ela está presente até hoje em praticamente todo o continente americano. Essa atitude do atual presidente mexicano faz parte de uma série de cerimônias e atos que se iniciaram em 2019. Elas se estenderão até o ano que vem, como parte dos eventos em torno dos 500 anos da conquista do México. Em 13 de agosto de 1521, após um longo cerco marcado por batalhas, epidemias e escassez de água e alimentos, a cidade de México Tenochtitlan foi tomada por forças lideradas pelo espanhol Hernán Cortés. Entre os invasores da cidade encontravam-se súditos de diferentes partes do vasto império do monarca Carlos V, que ia da Península Ibérica aos reinos germânicos. Seus homens, contudo, não vinham apenas da Europa, mas também da África e, principalmente, da América. Ao lado, e talvez até mesmo à frente de Cortés, estavam milhares de indígenas de diferentes etnias que viram nessa batalha não a conquista da América, mas a sua vitória diante de grupos nativos inimigos. A queda de México Tenochtitlan, no entanto, foi resultado de um longo e complexo processo que se iniciou 2 anos antes. Procurarei dar, muito poderoso Senhor, um pequeno relato das grandezas, maravilhas e estranhezas desta grande cidade de Tenochtitlan, de sua gente, seus ritos e costumes, assim como da maneira ordeira como a governam. Mas certamente, tudo o que direi será pouco para descrever o que aqui existe. Essa grande cidade está fundeada em uma lagoa. As ruas principais são muito largas e retas. A maioria delas são metade de terra e metade de água, por onde andam com canoas. Tem muitas praças, onde há contínuos mercados e pontos de compra e venda. Há uma praça tão grande que corresponde a 2 vezes a cidade de Salamanca, onde há, cotidianamente, mais de 60 mil almas comprando e vendendo. Há todos os gêneros de mercadorias que se conhecem na terra, desde joias de ouro, prata e cobre, até galinhas, pombas e papagaios. Nesse trecho de sua segunda carta de relação, o líder espanhol Hernán Cortés descreve suas primeiras impressões sobre a cidade de México Tenochtitlan, principal centro de poder da Confederação Azteca. Junto com as cidades de Tlacopan e Texcoco, México Tenochtitlan era um dos maiores centros urbanos de todo o planeta. A expedição liderada por Cortés até essa cidade havia se iniciado em 1519, com o desembarque na península de Yucatán. O período que vai da fundação da cidade de Veracruz, pouco após o desembarque no continente, até a tomada de México Tenochtitlan, foi marcado por inúmeras reviravoltas. Esse cenário impede a visão de uma vitória fácil e inevitável dos europeus sobre os indígenas. Nesses 2 anos, os europeus guerrearam e negociaram, venceram algumas batalhas e perderam outras. Utilizaram informações obtidas junto a seus aliados nativos, mas também foram manipulados por lideranças locais. Venceram os mexicas, mas também foram derrotados por eles na batalha conhecida como Noite Triste, que resultou na expulsão temporária de todos os espanhóis da cidade de México Tenochtitlan. Esses exemplos mostram que falar sobre a conquista do México é algo muito complexo e exige um olhar atento para a multiplicidade de personagens, interesses e forças envolvidas. Esse desafio foi enfrentado por centenas de historiadores ao longo do tempo, que produziram interpretações sobre a conquista extremamente diversas. Os eventos ocorridos nessa cidade indígena da Mesoamérica já foram interpretados como a vitória da civilização sobre a barbárie, o início da modernidade, o final do mundo indígena, os desdobramentos de conflitos locais muito anteriores à chegada dos espanhóis, entre vários outros exemplos que poderíamos citar. Diante dessa complexidade e da diversidade de interpretações, algumas questões surgem. O que significava conquistar algo ou alguém nesse período? Como interpretar os diferentes papéis exercidos pelos indígenas naquele conflito? Como essa vitória militar foi narrada e interpretada pelos indígenas, pelos espanhóis e por outros povos europeus? Quais foram seus reflexos no processo de conquista e colonização de outras partes do continente americano? Para tratar desses e de outros temas, temos prazer em receber Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, professor de História da América na Universidade Federal de Ouro Preto e autor de vários livros e artigos sobre a conquista e o período colonial. Mas antes, contamos com outra participação também especial, Amanda Martins, criadora do podcast Águas Futuras, que dará a dica da hora desta semana.
Olá, queridos ouvintes do podcast Hora Americana. Aqui quem fala é Amanda Martins e eu vim trazer a vocês uma dica que tem tudo a ver com esse episódio. Para quem se interessa pelo contexto da conquista do México, vale muito a pena assistir a série Hernán, disponível na Amazon Prime Video. Essa série se passa em 1519 e, como o próprio nome sugere, ela se concentra nas experiências de Hernán Cortés. Mas tem algo bem fascinante aí que é o seguinte: cada episódio é narrado pelo ponto de vista de um personagem histórico diferente. Entre eles você tem ali espanhóis, mexicas, tlaxcaltecas, inclusive as cenas belíssimas em idioma maia e náhuatl. Então, a meu ver, só isso já vale a série. Para vocês terem uma ideia de como a gente se empolgou, nós criamos um podcast chamado Águas Futuras, cujo objetivo é refletir sobre a ficção histórica em geral. Mas a nossa primeira temporada é inteiramente dedicada a analisar os episódios da série Hernán. Analisar se divertindo, dando uns pitacos, digamos assim. O podcast conta com a participação de especialistas que sabem muito sobre o tema, como o próprio Luiz Calil, o professor Luiz Estevam. Tem também a Alessandra Haro, da Academia Internacional de Cinema. Enfim, é uma bancada interdisciplinar, engajada em um bate-papo muito rico e feito em um clima muito informal. Então, caso vocês se interessem, basta acessar o nosso site águasfuturas.com.br e lá vocês vão encontrar também uma série de outros links para plataformas como Spotify e outras. Bom, essas são as minhas duas dicas para vocês. Um abraço a todos e todas. Espero que vocês tenham um excelente episódio. E como eu digo lá no Águas Futuras, respire fundo e mergulhe com a gente.
Você está ouvindo Hora Americana. Vamos iniciar aqui então a nossa última entrevista do Hora Americana dessa temporada e temos o enorme prazer aqui de receber o professor Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, professor da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje a gente vai conversar sobre a conquista da América e o Calil vai começar fazendo a primeira questão.
Bom, Luiz, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E a ideia hoje é pensar um pouco a conquista, né? Só que eu acho que vale a pena, antes de falarmos de datas, personagens, de abordagens historiográficas, pensar um pouco esse conceito, né? Quando a gente fala de conquista, do que a gente está falando para entender mais ou menos o sentido dessa palavra e como ela era usada na época?
Bom, olá para todo mundo, obrigado do convite, é uma honra. E essa pergunta é muito legal, Calil, que a ideia de conquista é uma ideia anterior ao século XVI, que a gente costuma associar ao século da conquista. A palavra tem uma origem latina e está ligada a uma noção de conquista militar mesmo, né? de uma guerra ou de embates pelo domínio de algum local, né? Então, se vocês forem ler O Príncipe, do Maquiavel, ele começa falando que uma das maneiras de você ter o poder é pela conquista. Depois, todo o resto do livro é como manter a conquista, né? Manter esse poder em algum lugar. O que eu acho que o interessa para quem estuda a América é perceber que a conquista de México-Tenochtitlan e depois a conquista da região do Peru, em especial essas duas, mas, claro, outras conquistas que vão se dar na América, elas mudam a maneira pela qual os europeus pensam a palavra conquista. Eles começam a associar não mais, ou não tão somente, a questões europeias, a guerras internas entre reis, entre famílias, por territórios, mas começa, a palavra conquista começa a ficar associada muito diretamente à América, né? O que aconteceu ali nos episódios que a gente já costuma associar a 1519 e também aos episódios do Peru pouco tempo depois, né? Então, o que eu costumo dizer, muda o paradigma da ideia de conquista, o que acontece na América. E depois, mais para frente, essa ideia de conquista vai ficar com uma outra camada, porque além da conquista militar, que seria o pressuposto para depois vir uma fase de colonização, para simplificar aqui a ideia, vem também, com essa noção da colonização, uma noção de conquista espiritual. Essa palavra, esse conceito, por assim dizer, ele é desenvolvido ainda no período colonial, ali no século XVII, por religiosos que vão se ver num embate pela alma dos nativos e pela preservação da fé dos espanhóis, dos portugueses, enfim, dos europeus que vêm para a América. Porque se tem o pressuposto que a América, de alguma forma, era um continente demoníaco, ou com muita presença demoníaca, e essa presença divina, então, desse Deus católico, precisaria vir, e haveria também uma espécie de guerra espiritual a ser travada no continente, do qual a alma seria o trunfo, né? A alma dos índios, a alma dos colonos. Então, a palavra conquista vai ganhando várias acepções, não só de conquista militar, mas, como eu falei, também de uma conquista espiritual.
Luiz, falando especificamente sobre a região do México, você poderia, por favor, traçar um panorama sobre como era essa região um pouco antes da chegada dos espanhóis? E até que ponto visões até hoje muito difundidas, como a de um império azteca, se sustentam quando a gente analisa essa região?
Então, descrever o que estava acontecendo ali antes da chegada dos europeus é muito importante para poder entender o que vai acontecer depois, né? Porque justamente essas simplificações que a gente diz, o Império Azteca... Bom, então vamos substituir a palavra Império Azteca por outra, né? Por Confederação Azteca ou por, sei lá, se falava, por exemplo, em Senado para Tlaxcala, que é uma cidade dessa região que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela... São palavras de origem europeia para descrever realidades históricas da Europa, né? Então, todas elas, de alguma forma, são insatisfatórias. Mas, de qualquer forma, a gente precisa usar alguma coisa, algum tipo de conceito. A gente fala português, né? E o português é uma língua de origem europeia. Então, eu não diria que está errado falar Império Azteca, mas a gente precisa lembrar o que se entende por império quando a gente fala em império na Europa. O Brasil, por exemplo, teve uma fase que a gente teve imperadores, não necessariamente Dom Pedro II e Pedro I. Quando você pensa nisso, está pensando em Augusto, em Roma, Trajano, não é isso que você tem na cabeça, ou no Napoleão, que existem vários modelos de império, até para uma lógica mais europeia de história, né? Quando você fala em Império Azteca, você tem que pensar que você está descrevendo uma realidade que prescinde completamente do contato com a Europa, né? Então, ela se desenvolve de uma outra maneira. E que outra maneira era essa? Essa região do que é hoje o México e depois a América Central, parte dela, em Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, era uma região que na historiografia, na antropologia, se costuma chamar de horizonte mesoamericano, né? Mesoamérica, literalmente essa América do meio, em que vários povos, várias etnias indígenas desenvolveram civilizações com línguas distintas entre si e um longo período de tempo, né, que vai ali do meio do que na Europa era a Idade Média, final do período romano, início da Idade Média, até a chegada dos europeus. Então, você pensa ali que por mil anos, grossíssimo modo, teve civilizações que se desenvolveram aos montes, dos Olmecas, aos Maias, passando pela região de Tula, enfim, vários povos diferentes, esses povos influenciaram uns aos outros, né? Fizeram guerra uns com os outros, fizeram acordos uns com os outros, comércio uns com os outros. Então foram criando algumas coisas similares, uma espécie de cadinho cultural comum possível de a gente falar que tem um horizonte, portanto, entre povos, por exemplo, entre os maias e os astecas, o que nós chamamos os astecas. O formato das suas pirâmides, alguma lógica de divindades, né? Isso é possível da gente falar. Bom, como eles estavam vivendo ali quando da chegada das tropas de Cortés? havia uma grande confederação, a palavra é melhor do que império, embora também não seja exata, que tinha dominado boa parte do que hoje é o México, né? E a etnia desses povos, náhuatles, a língua era náhuatl, os costumes eram náhuatl, era capitaneada, essa confederação era capitaneada por três cidades, Tlacopan, Texcoco e México Tenochtitlan, dos quais México Tenochtitlan tinha mais acesso a tributos, mas também mais deveres para a confederação, no fornecimento de soldados, da manutenção de algumas coisas religiosas, e aí vai. E essas cidades sede dessa confederação ficavam próximas a um lago, o lago chama Texcoco. Esse lago hoje foi praticamente todo ele engolido pela cidade atual da Cidade do México, né? Ele foi, assim como no Rio de Janeiro, também teve muita área que era alagadiça, foi aterrada, também a Cidade do México é construída sobre aterros hoje em dia. Mas em cima desse lago e ao redor dele havia várias cidades então confederadas, né? E essa confederação foi se estendendo por vários territórios, mas ela, nenhum mapa que mostre um sólido Império Azteca ele é correto, né? Porque dentro disso havia, dentro dessa área de influência, havia povos mais amistosos à confederação e outros menos amistosos e até mesmo rivais da confederação, como no caso de Tlaxcala, que é uma cidade que era de origem étnica náhuatl, então tinha costumes similares, mas era politicamente adversária da cidade de México Tenochtitlan. E ali havia uma espécie de confederação também, né? Cidades que eram contrárias e vinham em Tlaxcala, uma espécie de cabeça de uma coisa contrária. E o mundo maia, ou seja, o mundo mais próximo à península de Yucatán, ali essa região estava, do ponto de vista civilizacional, muito longe do seu auge, né? Não tinha grandes cidades, havia cidades maias importantes, isso é fato, mas também aquelas grandes cidades do período clássico maia já tinham sido abandonadas, ou estavam em franca processo de decadência e próximo de abandono, né? Então era mais ou menos esse o quadro que dá para delinear nessa região. Eles têm contatos com outros povos fora, né, dessa região. Você sabe, por exemplo, quando você está em México Tenochtitlan, que tem coisas abaixo, coisas acima. Eles conhecem povos acima, que eles mesmos chamam de povos bárbaros, né? São povos seminômades acima da Confederação Mexica. Não falavam a mesma língua que eles, eram seminômades. E eles chamavam de titimecas. Literalmente, titi tem a ver com eles não entenderem a língua. E, na cabeça deles, esses povos ficam repetindo titi, titi. É uma maneira de menosprezar, né? A mesma noção de bárbaro na Europa, do balbuciar, de não saber falar. Então, era um quadro bastante complexo de povos, né? É isso. Não havia apenas um único império a ser derrotado por um único povo que viria invadi-los depois.
Bom, Luiz, a gente está passando agora, né, pelos 500 anos do evento da conquista, da chamada Conquista do México, né? Tem um início clássico aí colocado como 1519, quando as forças do Cortés desembarcaram ali na costa do atual México e depois caminharam ali até México Tenochtitlan, né? Em 1521, e conquistaram a cidade, né, em 1521. E esse é um momento muito, muito discutido, né, para pensar a presença dos europeus aqui no continente americano. Então você pode explicar para a gente mais resumidamente o que aconteceu aí durante esses dois anos, né, entre 1519 e 1521?
Primeiro, Caio, elogiar a sua pronúncia de náhuatl, né? México Tenochtitlan, e não Tenochtitlan, como eu tenho falado. Eu tendo a portuguesar a pronúncia, mas você tem razão na sua pronúncia, o náhuatl não conhece oxítonas, né? Então Tenochtitlan é melhor que Tenochtitlan. Mas eu vou facilitar para mim mesmo aqui a pronúncia. De qualquer forma, o que aconteceu nesses dois anos? Pois muita coisa. Primeiro, entender um pouco quem era o Cortés nesse jogo, né? Quer dizer, ele está em Cuba. Cuba era o centro do mundo caribenho, que era onde os espanhóis tinham alguma posição, alguma ascendência, né? A conquista de Cuba, de outras ilhas ali, já tinha se dado um pouquinho antes. Mas a gente não tem que imaginar que também é um mundo assim, hiperestruturado, né? Com imensas cidades. Não é. Os europeus tinham chegado à América a partir de 1492, mas efetivamente começado a colonizar o continente anos depois disso, né? Então, a presença europeia tem pouco mais de uma década com alguma estabilidade nessas ilhas, mas ainda assim é um território muito tenso para os espanhóis. E eles ouvem falar que tem um grande império, ou um povo muito maior, em terra firme. Né? Os europeus supunham haver terra firme, mas eles não tinham pisado na cabeça deles ainda em território firme. Claro que já tinham pisado no que hoje é Venezuela e tal, mas a configuração do mapa não está pronta. Então, o governador de Cuba já tinha mandado expedições anteriores em busca deste continente, né, desta terra firme. E duas expedições tinham se perdido e ninguém tinha regressado. A missão do Cortés, portanto, era buscar esses náufragos, eventuais sobreviventes dessas expedições anteriores, resgatá-los. E o Cortés meio que subverte a ordem e vai criar para si um plano que é típico de vários conquistadores europeus, de uma certa mentalidade, por assim falar, dessa época, que é a busca por fortuna, glória, fama. Essa lógica, né, de tentar ser lembrado pelo resto dos tempos por um fato que traz glória e sorte, fortuna àquele que o fez. Mas ele também poderia fazer com tudo errado e viveria em infâmia, viveria com a memória infame. Ele arrisca, né, mas ele tem poucos soldados. A grande questão para o Cortés é que ele vai dar a sorte de encontrar um intérprete, uma pessoa que tinha o Jerônimo de Aguilar, que era um náufrago de uma expedição anterior, que já tinha aprendido idiomas maia e fala espanhol, e de alguma forma vai fazer alguma intermediação num primeiro momento, e o Cortés vai conseguindo costurar, a meio a duras penas, isso não é um processo simples, alianças. Porque vamos lembrar que quando ele diz que ele está procurando essas alianças para conversar com o grande senhor de México, Tenochtitlan, ele também vai se valendo dos inimigos de México Tenochtitlan, como eu falei, que já estavam lá. Né? E durante esses 2 anos, basicamente, o que o Cortés faz é entrar em alianças que já existiam. Como eu falei, já existiam alianças como a Confederação Tlaxcalteca, e ele vai fazer parte dessa aliança. Né? Existem historiadores que cada vez mais conseguem ler a conquista, mostrando como, na verdade, esses indígenas estão se valendo de mais um reforço, pequeno, mas crucial, né, com armas poderosas e coisas assim, para uma guerra contra México Tenochtitlan. Né? Então ele vai, ao longo, especialmente do ano de 1519 até 1520, costurando essas alianças, e aí ele finalmente, em lógicas de guerra, né, então em alguns lugares ele faz guerra com uma confederação por trás dele, com muitos povos, com várias línguas, com seus próprios generais e comandantes, que obedecem a esses generais indígenas e não ao Cortés, né? Eles são. É isso, não, o Cortés é apenas uma peça numa engrenagem. Eles chegam a México Tenochtitlan, são bem recebidos no primeiro momento, e durante praticamente 6 meses, os espanhóis ficam morando, bem tratados em México Tenochtitlan, tentando fazer uma aliança com o Tlatoani, o soberano azteca, que era o Montezuma II, né? Outros membros da confederação mexica, dessa confederação do centro do lago de Texcoco, não gostaram da ideia, né? E viram a casaca contra a própria México Tenochtitlan, outros apoiam. Então, vai tendo uma reconfiguração política também entre os indígenas, a chegada dos espanhóis e esse levante de Tlaxcala, de outros povos, totonacas, otomis, enfim, vários povos que vão se juntando aos exércitos multiétnicos que têm os espanhóis entre eles. Né? E também, o que eu estou falando de espanhóis, é uma maneira de simplificar a coisa, porque entre esses espanhóis também havia pessoas de outras nacionalidades, havia negros, havia, enfim, tinha de tudo ali. Então a gente tem que imaginar que é uma pletora de gente multiétnica mesmo. Né? E depois desses 6 meses, há problemas de ordem política com o Cortés. O governador de Cuba manda chamar o Cortés de volta, dizendo, olha, você desrespeitou, e eu fiquei sabendo, né? As notícias correm no mundo ali do Caribe. E ele vai ter que se ver dali para frente com problemas jurídicos, inclusive, porque ele desrespeitou ordens do governador, portanto, ele deveria ser preso, deveria ser processado. Né? E ele vai lutar, é nesse momento que ele começa a escrever as cartas de relação, as famosas cartas de relação, para tentar justificar, do ponto de vista de uma briga em tribunal mesmo, ele já está pensando numa disputa jurídica, que na verdade ele tem condição de fazer aquilo. Afinal de contas, ele fundou uma cidade chamada Veracruz, e aí de Veracruz, o governador que ele nomeou para Veracruz, deu para ele ordens diferentes. Então ele está obedecendo um outro governador, numa outra jurisprudência. Né? E acima de tudo, ele está obedecendo ao rei de Espanha, porque tudo que ele está fazendo é em nome da glória da Espanha. Né? Então reparem que é uma coisa bem complexa, não é uma guerra, chegou atirando e acabou. E depois dessa briga vai ter uma reviravolta, dessa briga entre o Cortés e o governador de Cuba, que vai se durar o resto da vida do Cortés, na verdade, ele vai morrer em disputas e tribunal. O que vai acontecer é que ele, em México Tenochtitlan, os espanhóis que ficaram lá desobedecem o Cortés e promovem um massacre num festival muito importante da cidade. E esse festival, esse massacre muda a sorte. Então, os grupos dentro da cidade, que eram contrários à presença dos espanhóis, os outros tlatoanes, também o correto em náhuatl seria tlatoque, mas eu estou simplificando em português aqui, os tlatoanes, os povos em volta, também começam a ver aquele massacre como uma gota d'água e vai ter uma perseguição dos espanhóis. Os espanhóis são quase exterminados, o próprio Cortés é ferido na chamada Noite Triste. E aí, dali para frente, a guerra se torna uma guerra franca e aberta. Então, esse último ano, o ano de 1521, ele é basicamente, até agosto de 1521, né, vai ser uma guerra ampla e aberta entre México e Tenochtitlan, que vai cada vez mais se isolando, porque outros povos vão buscando acordos e se tornando aliados. Então, muita gente vira de lado. Mas o último tlatoani dos aztecas, por assim dizer, da cidade de México, Tenochtitlan, é porque o Montezuma morre no meio dessa bagunça, o próximo, seu sucessor, morre doente, por doenças que chegam no meio disso também, doenças provavelmente vindas da Europa, ou que foram, no mínimo, vetorizadas pelos europeus. Então, vai matar muita gente de doença, a cidade vai entrar em colapso, cercada por todos os lados, corta seu fornecimento de água, né, uma guerra mesmo. Mas o último tlatoani era um jovem chamado Cuauhtémoc. Ele vai fazer uma guerra até a última consequência. Né? E essa guerra até a última consequência vai levar à destruição de México Tenochtitlan. Se você for ao México hoje, não existem ruínas de pé, só em escavações arqueológicas, das grandes cidades de México Tenochtitlan. Ela foi destruída a tal ponto que os próprios espanhóis, quando terminaram o conflito, tiveram que morar, foram se mudar para uma cidade do lado, até a reconstrução do centro de México Tenochtitlan. Então foi uma guerra até a última instância, e esse último tlatoani, Cuauhtémoc, é preso pelos espanhóis, por essa tropa de espanhóis e índios, em agosto de 1521. Por isso que a gente diz que a conquista terminou lá, mas depois a gente vai problematizar se ela de fato terminou ali ou não, né? Essa é a narrativa tradicional, já que apimentada com algumas novidades historiográficas.
Bom, Luiz, muito obrigado por esse panorama. Acho que é muito difícil, em poucos minutos, resumir um cenário muito complexo e com muitas reviravoltas, mas dá para perceber pela sua resposta que é difícil identificar dois polos opositores, é difícil identificar um lado que só vence e o outro que só perde, até porque não existiriam apenas esses dois lados, são relações muito mais dinâmicas e pessoas e grupos que vão se aliando e depois entram em conflito. Dá para perceber que tem muito mais coisas do que simplesmente uma vitória militar de um exército sobre o outro, né? Acho que nenhuma dessas palavras se aplica ao pensar a conquista do México sem a gente ter que problematizar, ter que repensar um pouco o que a gente está querendo dizer quando fala isso. Queria agora pedir para você falar um pouquinho sobre os desdobramentos. Porque a gente tem a tendência de colocar a história sempre em gavetinhas, né? Então, a conquista do México seria restrita àquela região. O que dá para perceber é que ela é discutida, lida, pensada para muito além daquele pedaço do continente americano. Os textos, como do próprio Cortés e de várias outras pessoas, vão ser publicados ou vão circular de forma manuscrita pela Europa, por outras partes da América. Pessoas que participaram dessa conquista vão atuar em outras partes da América ou também em outras partes do mundo. Eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre o impacto que a conquista da região do México e as interpretações, as compreensões tiradas a partir desses eventos tiveram para se pensar outras regiões da América, para se pensar a colonização de outras partes do continente.
Legal. Então, eu acho que o impacto na América, vamos pensar um impacto mais local, né? Porque a conquista, efetivamente, é a conquista de México Tenochtitlan. É a conquista de uma imensa cidade, de uma cabeça de uma confederação. Mas, ao mesmo tempo, você desmonta politicamente essa confederação, mas ela se rearranja de outras formas, né? O poder nunca entra em vácuo total. Se caiu ali, ele vai ser preenchido de uma outra maneira. E os espanhóis passam a ser uma parte, uma chave nessa reconfiguração do território. Então, Tlaxcala, por exemplo, que eu falei que é uma das principais cidades envolvidas no combate a México-Tenochtitlan, continua fazendo conquistas de outros povos e outras etnias que ela achava por bem que deveria ser feito até os anos 40, pelo menos, do século XVI, até 1540 e pedra. Então, na cabeça dos tlaxcaltecas, não acaba em 21. Avança décadas adiante e eles vão apresentar pleitos aos espanhóis dizendo isso: olha, a gente está fazendo isso em nome da nossa amizade aqui, da nossa ligação com os outros, então a gente quer benefícios, quer benesses, quer mercês, quer que se reconheça isso, isso, aquilo, outro, título de dom. E Tlaxcala, não à toa, vai se tornar Ciudad Real, né? Vai ganhar o título de cidade real, vai pagar poucos impostos, vai ter título de dom até avançado, isso vai cair depois mais para frente, mas é só para mostrar como num primeiro momento, localmente, você tem um impacto muito forte. No restante da América, idem, porque o imaginário, especialmente entre os europeus, de que se aquele reino, né, se falava assim, né, descobriu-se um reino como o Reino do México, era uma coisa imensa, cheio de ouro, enormes construções, muito maior do que a maior parte das cidades da Europa, né, um negócio completamente surreal na cabeça de um europeu. Então, outros reinos poderia haver a América, né? Então, na América, se torna também um local do imaginário, né, da busca por um certo maravilhoso na América. E, nesse sentido, logo depois, se descobre, na cabeça dos europeus sempre, o Peru. E aí você tem a conquista do Peru por um parente meio distante do Cortés, mas que tem o Cortés na cabeça. Conquistadores que estiverem envolvidos na conquista do México vão estar envolvidos na conquista do Peru. Então, também tem uma certa expertise que está sendo reutilizada lá, né? Então, a ideia de buscar intérpretes, alianças, esse modus operandi começa a ser meio que reproduzido. Mas para cada conquista que deu certo, eu diria que tem 95% das tentativas de conquista deu errado, né? Os europeus encontraram o túmulo da América muito mais do que o Eldorado, que eles buscaram tantas vezes, né? Então o impacto foi muito grande. E quando eu falo europeus, é porque eu não quero restringi-los aos espanhóis, não são só os espanhóis. Aí entra na última parte da resposta, que é a Europa, especialmente as potências de segunda ordem, as potências nesse início de modernidade que não tinham condições de fazer navegações, como a Inglaterra, a França, e quando elas começam a fazer isso, espanhóis e portugueses já estão fazendo isso há 100 anos, né, ou mais. E então, alemães também, não que os alemães tenham feito conquistas, mas houve uma colonização de banqueiros alemães para quem o rei da Espanha devia literalmente as calças. Ele dá a Venezuela como pagamento, né, para esses banqueiros chamados Welser. E os Welser vão fazer uma colonização, não de alemães, mas planejada por eles, com espanhóis e também multiétnico, alguns alemães ali. E todas essas pessoas, franceses, ingleses, esses alemães, os espanhóis claramente, então também portugueses, vão buscar nas Américas, todas, lá de cima até aqui embaixo, eles vão buscar de novo uma nova conquista. A quantidade de europeus que escreveu que gostaria de ser o novo Cortés ou o novo Pizarro, não está escrito no gibi. Por isso que eu falei na primeira resposta, muda a cabeça dos europeus. É só pensar que na língua inglesa existe a palavra, o verbo to conquer, que é conquistar em inglês, mas também existe a palavra conquistador, e conquista, que eles puxaram do espanhol. E essa se refere tão somente à América. Essa palavra é uma palavra em língua inglesa, mas para se referir exclusivamente ao que acontece, à potência do que acontece na América, né? Então, o imaginário da Europa, de alguma maneira, se redesenha em função dos eventos de México-Tenochtitlan. Mas, de novo, de uma maneira enganosa, né? Porque a conquista da cidade do México passa a ser vista como a conquista do México, e não de México. E esse artigo O, junto da preposição, faz toda a diferença na história que eu estou querendo contar aqui.
Oi, eu sou Isabela Cássio.
E eu sou Mariana Adame, integrantes da equipe do Hora Americana. Temos cuidado das redes sociais e é muito legal receber os comentários de vocês, sabiam?
Lembrando que se você ainda não segue a gente, corre, porque o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Todos os dias, praticamente, tem conteúdo sobre o tema do episódio. Então, você tem 2 semanas de muita postagem bacana para aprender mais. Encontramos vocês lá.
Luiz, de um ponto de vista historiográfico, existem algumas interpretações muito marcantes sobre a conquista, né, que remontam, em alguns casos, até o século XIX para se pensar o que ocorreu na região. Entre elas, duas são muito marcantes em particular, né? Uma que destaca a conquista como um grande feito espanhol, e uma outra que é mais recente, obviamente, que está associada a uma ideia de visão dos vencidos, a partir de uma perspectiva dos indígenas, né? Você poderia explicar um pouco sobre essas interpretações para os nossos ouvintes?
Claro. Bom, essa interpretação que você fala que nasceu ali no século XIX, na verdade ela tem um longo lastro que vai desde a própria narrativa do Cortés e de outros ali da época mesmo, né? Que narram a coisa como um feito espanhol. Então vamos lembrar, se eu leio cartas de relação do Cortés e eu tentei explicar o contexto no qual ele escreve isso, são cartas escritas em primeira pessoa que o mostram como o maior condutor, o grande general que conduziu todo esse processo. E isso não foi verdade, né? É possível, como eu falei, tem historiadores que são capazes hoje de narrar a conquista sem mencionar o nome Cortés, para mostrar que é muito mais um feito indígena do que um feito espanhol. Mas a Europa percebe-se assim, é uma narrativa eurocêntrica, é uma narrativa centrada em como os europeus conquistam o mundo. A história do mundo narrada pelos europeus é sempre essa história de como eles são o topo da civilização, o resto do mundo é bárbaro e deve sucumbir a eles. Pois bem, no 19, esse tipo de leitura, que vai usar o Cortés e fontes similares como o principal documento histórico a ser pesquisado, vai chegar na mesma conclusão, claro, né? Então, por exemplo, um historiador que acho que é o grande nome ali do século 19 na construção dessa imagem, que é um americano chamado William Prescott, o Prescott vai escrever na sua História do México, que é isso, o primeiro capítulo é, olha, como era linda e maravilhosa o Império Azteca, né? Uma fantástica, eles tinham leis, tinham grandes prédios, mercado, comércio, mas civilizações inferiores sucumbem às civilizações superiores, é a lei da vida, por assim dizer, né? Então, criou-se essa imagem dos espanhóis vencedores, etc. E tal. Essa por um lado, né? Por outro, isso está associado também a uma propaganda protestante que vai começar a surgir no século XVI e vai ficar até o século XIX, que é a ideia de falar que, tá vendo, os espanhóis conquistaram, mas isso não é uma coisa de fama, é de infâmia. É a chamada leyenda negra, né? Uma lenda sombria que se cria sobre os espanhóis terem sido particularmente mais violentos do que quaisquer outros povos nas suas conquistas, né? Isso também se promove com textos espanhóis, como o texto do Las Casas, por exemplo, que é um texto clássico que mostra os índios como vítimas. Então, assim, para falar bem ou mal dos espanhóis, eles são os protagonistas, né? Quando no século XX, ali, da virada da primeira metade do século XX para a segunda metade, essa história dos vencidos começa a se tornar uma coisa muito importante, ela tem um pé em certa leitura marxista da história, numa renovação dentro do marxismo de uma história social, né, uma história social, uma história social da cultura, que ela é importantíssima porque ela busca novos atores na história, né? Então, é a história de quem estava embaixo, né? A história vista de baixo. Então, foi buscar operários, foi buscar mulheres sobre quem não se falava, foi buscar os negros, que eram só vistos como escravizados. Então, enfim, outras coisas foram... Outros protagonistas se tentaram surgir. No caso da conquista, surge essa interpretação muito ligada a um livro de um grande historiador mexicano chamado Miguel León Portilla. E o Portilla escreve vários textos, mas o História dos Vencidos é o que ele ficou mais conhecido, né? E aí, essa história, de alguma forma, reparem, ela não, embora ela dê protagonismo aos indígenas, são fontes indígenas que vão ser lidas, como os indígenas narraram aquilo, ainda assim é para mostrar que os indígenas perderam e os espanhóis ganharam. Então, a inovação em termos de agência histórica foi muito interessante, super impactante naquela época e super legal, porque abre um flanco de se pensar a história de uma outra maneira. Mas a conclusão, num primeiro momento, era a mesma, né? Porque você pega os textos dos aztecas, dos habitantes de México Tenochtitlan, e aí, obviamente, eles estão narrando que eles perderam. Quando você começa a pegar outras fontes históricas, e isso é depois, você vai relativizar até essa visão, porque, peraí, né? Vencido como assim? Quem perdeu, quem ganhou? O que se ganha, o que se perde? Como é que se dá esse jogo em que as regras não são as mesmas? Porque você não tem dois lados, o campo não é o mesmo. Imagina que você vai jogar um jogo que o campo não é o mesmo para os dois times, não são dois times, são vários times, e você não consegue muito claramente dizer quem perdeu e quem ganhou, efetivamente, a coisa é mais complexa. Então, essa história também hoje sofre muitas críticas, mas vamos lembrar, ela foi importantíssima no momento em que ela surge, porque ela foi uma novidade, E até os anos 80, pelo menos, ela foi o que havia de mais interessante na história da América, para quem pensa conquista.
Bom, Luiz, a gente sabe que esse tema da conquista ele continua sendo muito estudado, né? E recentemente, como que a conquista tem sido vista pelos historiadores? Como que são as análises mais recentes aí dos últimos anos?
Legal. Então, assim, acho que dos anos 80 para cá você teve muita coisa nova, né? Uma das vertentes, e muito conhecida aqui no Brasil, tem a ver com uma leitura ligada à chamada virada linguística que houve na história, né? A importância de você ler o documento buscando entendê-lo nas suas complexidades e jogos ali no meio, para além de entender o que o documento fala, como ele foi escrito, etc. E tal. E acho que o grande nome disso no Brasil é o Todorov, na Conquista da América, no seu livro. Mas vamos lá, ele não é um historiador, nunca quis fazer um livro de história, e como um linguista, buscando uma história que ele mesmo diz que é uma história exemplar, no sentido do exemplum, né, das exemplas medievais, a ideia de que ele vai pegar um episódio e moralmente pensar esse episódio. Qual é a grande questão do Todorov? Ele quer pensar o choque de civilizações, o que depois vai ganhar esse nome de choque de civilizações, porque ele escreveu esse livro ainda não tem esse nome. Mas como é que um povo encontra outro e quais as maneiras pela qual as diferenças entre nós, as alteridades, as identidades, se relacionam umas com as outras? Então, de novo, foi uma lufada de novidade quando surge o livro dele, foi traduzido para cá, para o português, e fez um enorme sucesso. Todo mundo que fez uma faculdade de história e teve uma cadeira de América 1 passou por esse livro, que é uma delícia de ler. É um livro, assim, fantástico. Uma vez eu tentei tirar do meu curso. Eu tive uma colega de departamento que falou um negócio muito bacana. Ela falou assim, olha, tire qualquer texto, menos esse. Porque a única coisa que eu lembro do meu curso de América 1 é o quanto eu adorei ler Todorov. Falei, então é isso, ele é um grande livro, super bem escrito, captura a gente, né? E a tese dele é basicamente essa, de que os espanhóis leem melhor o mundo dos indígenas, conseguem se comunicar melhor a partir... Eu estou pensando na tese da conquista, porque ele fala de outras coisas no livro, né? Enquanto o Montezuma e os índios, de alguma forma, não conseguem ler os espanhóis com igual eficácia, e, portanto, a conquista foi a conquista da comunicação. Quem se comunicou melhor ganhou. Mas reparem que, no fundo, conta a mesma história, né? Os espanhóis ganham dos indígenas. São dois lados muito claros, os espanhóis ganham. Estou, claro, cometendo quase um crime com o Todorov, é muito melhor do que isso aqui, mas, em resumo, é isso que ele está dizendo. De lá para cá, também houve grandes coisas que aconteceram, né? E existe uma escola, por assim dizer, uma maneira chamada de nova história da conquista, que tem gente nos Estados Unidos, na Europa, no México, aqui no Brasil, o professor Eduardo Natalino dos Santos, sem dúvida, está ligado a isso, que é uma enorme renovação que busca, então, ler fontes indígenas nos seus idiomas originais, nas suas complexidades originais. Então vamos ler códices, nem tudo está escrito em alfabeto latino, aquilo que estávamos pensar também, vamos conjugar com fontes espanholas, com outras fontes, e tudo isso vai aparecer numa construção de uma imagem nova da conquista, que é um pouco como eu tentei narrar, que coloca os espanhóis no seu devido lugar e relativiza a derrota de México Tenochtitlan como não uma derrota do México, mas uma derrota de México, para uma imensa confederação dos quais os espanhóis são apenas uma parte delas. E vai ressaltar o papel dos aliados, dos tlaxcaltecas, de otomis, totonacas e tantos outros, de uma maneira muito mais preponderante. E aí se fala nos índios conquistadores. Essa expressão surgiu, e tem um livro com esse nome, não tem em português, mas os índios conquistadores seriam... Então, essa busca da gente tentar perceber o protagonismo dos indígenas na conquista. Também tem um livro chamado Black Conquistadors, então, que vai se pensar os conquistadores negros, e depois como é que esses vão se tornar vecinos, que são uma espécie de ideia de cidadania do século XVI, eles vão se tornar habitantes com direitos de terem propriedades, de se casarem em cidades fundadas. Então, há uma maior complexidade na narrativa da história da conquista em relação a essas mais antigas, que, como a gente está brincando aqui, jogam dois times muito claros em dois lados diferentes com as mesmas regras. Aí é fácil falar quem venceu, quem não venceu é só ver o placar no final do jogo. E hoje em dia, como eu falei, se embananou esse meio de campo, e com isso a gente mostra o quanto a história é muito mais complexa do que quem tenta chapá-la em bom e mal.
É interessante pensar só que esse protagonismo dado aos indígenas por parte de uma historiografia recente e complexificar o processo de conquista, mostrando os vários grupos diferentes, as forças, as alianças que vão mudando ao longo do tempo, Não significa, para essa historiografia, relativizar, diminuir a violência, os crimes cometidos por parte dos espanhóis. Então, falar de índios conquistadores não significaria minimizar as ações praticadas pelos europeus aqui na América, que às vezes é um tipo de discurso utilizado. Então, se os índios também conquistaram, se já havia guerras na América, se você não tem nada sendo inaugurado, vamos dizer assim, pelos espanhóis, então significa que os atos dos espanhóis aqui não seriam tão reprováveis, o que essa historiografia que o professor Luiz citou não defende hipótese alguma.
Essa intervenção é fantástica, porque, na verdade, a gente está lidando hoje em dia com uma enorme desonestidade intelectual em vários campos da história, né? Da história, da biologia, tem algumas áreas que são bastante atacadas por negacionismos ou por revisionismos muito perniciosos, né? Que querem contar uma história de uma civilização ocidental linda e maravilhosa, que vai levar todo mundo a uma certa glória, etc. e tal. A comparação que eu posso fazer, que talvez fique mais clara para quem está nos ouvindo, é a história da escravidão em relação ao continente africano. Ah, os africanos já praticavam escravidão lá, portanto, os europeus nunca fizeram nada de mal, eles só pegaram o que os africanos faziam entre si e saíram vendendo, né? Foram empreendedores da desgraça alheia. Esse tipo de leitura é no mínimo pusilânime, para não dizer outra coisa. Porque, na verdade, a escala que a coisa ganha na modernidade, em que milhões de pessoas são tiradas de um continente, levadas a outra força, é desconhecida, é inaudita em qualquer período da história. Então, aqui, o que a gente está falando é de um genocídio, a gente está falando de uma diáspora forçada, uma coisa horrorosa que aconteceu na escravidão, e que sim, foram os europeus que promoveram isso. A chave da coisa estava na mão deles. A mesma coisa para a conquista da América. Não se pode, quando a gente diz do protagonismo de indígenas, da complexidade das ações, de como grupos indígenas se beneficiam da queda de outros grupos, em nenhum momento a gente está dizendo que, então, eu estou eximindo qualquer, entre aspas, culpa dos europeus em relação a isso. É claro que a história da colonização, que é algo que a gente não está falando aqui hoje, deveria ser levada em conta. Se a conquista foi multiétnica e a colonização vai perdendo essa característica a ponto de você ter... Claro, você tem sempre lideranças indígenas muito ativas, aí vai, mas isso vai sendo menosprezado depois pelos espanhóis ao longo do período colonial. Mesmo locais que foram aliados como Tlaxcala vão perdendo essas benesses, né? E os espanhóis, de alguma forma, também vão ferindo os próprios acordos que tinham sido feitos, né? O papel das doenças, em suma. O que a gente viu na América foi um genocídio. Milhões de pessoas morreram aqui ao longo do primeiro século da presença dos espanhóis, mas elas morreram muito mais por doenças trazidas e violências ligadas à colonização do que necessariamente pelas guerras de conquista. Então ninguém está adorando a pílula. Para terminar esse raciocínio, ele também não é novo, né? Porque ao mesmo tempo em que você teve gente falando que a Espanha, na ideia da legenda negra, era o que tinha de pior, né, na Europa em termos de violência, os espanhóis vão construir, especialmente no século XIX e no século XX com o Franco, e olha com o que eu estou falando, né? Vão construir a chamada Leyenda Rosa, ou Leyenda Blanca, que também é a ideia de que, se não fosse a Espanha, não haveria na América civilização, não haveria o idioma, não haveria fé, não haveria... Então, eles foram civilizadores. Isso não é novo. Repare, isso não é novo. Até para falar bobagem, essa gente é incompetente. Então a gente tem que lembrar sempre que o revisionismo histórico e esse tipo de coisa, a lá empresas aí que ficam fazendo documentários falando bobagens, são absolutamente dignas de descrédito, porque nada tem a ver com a pesquisa historiográfica séria, baseada em documentos, que a gente está tentando discutir nesse programa e em outras iniciativas de divulgação histórica.
Luiz, ainda nessa questão dos debates contemporâneos, atualmente o México vem celebrando os 500 anos desses eventos, o que estimulou a retomada dos debates públicos em torno da conquista. Como é que você vê esses debates públicos, por exemplo, sobre a questão da derrubada das estátuas e os papéis de determinados personagens nesse processo de conquista?
Essa pergunta é espinhosa, Rodolfo, mas vamos tentar responder. Eu acho assim, derrubar estátuas é um ato simbólico super interessante do ponto de vista político, e não é novo, né? Se derruba estátuas desde que o mundo é mundo, E desde que as estátuas começam a se tornar públicas, notórias, aí, especialmente depois do século XVIII, várias delas foram derrubadas. Né? A estátua do Rei Jorge lá em Nova York virou chumbinho para tirar no peito dos ingleses. E várias outras ao longo da história caíram. Então eu não acho uma novidade. Eu acho que a gente cria celeumas falsas, né? Tem a ver com o nosso imediatismo. Aproveito para fazer um merchan de um livro muito interessante de dois colegas de departamento, do Valdeir e do Matheus, chamado Atualismo. Quer dizer, o mundo todo precisa de uma atualização o tempo inteiro, você precisa atualizar essa lógica das redes sociais. Então tem que ter um assunto para comentar, e o assunto da derrubada das estátuas se tornou um grande assunto que acho que já está morrendo um pouco também, como tudo que é muito nessa lógica do atualismo. O que me interessa é o que está por trás, né? Eu acho que as estátuas que foram derrubadas simbolizam na cabeça de quem as derrubou ideais de opressão. E uma opressão não é tanto uma opressão de 500 anos atrás, mas uma opressão que se sente hoje em dia. Então, na verdade, também é um uso histórico, um uso do passado, muito legal da gente pensar como historiador. O que o Cortez, de fato, tem a ver com a opressão de povos indígenas em estados-nações de hoje em dia? Eu respondo, nada. Mas ele é um símbolo interessante disso. Mas a briga dos indígenas hoje é com o Estado-nação. No nosso país, no Brasil, os grupos indígenas aqui brigam com o Brasil. Como disse o Ailton Krenak, nós continuamos em guerra. A guerra para nós nunca acabou. Né? Então a gente precisa pensar que nós, como brasileiros, temos culpa no cartório. É isso. Muito mais do que Pedro Álvares Cabral. E no caso do México, a mesma coisa. É dessa maneira que eu leio reivindicações que eu acho super corretas e que devem ser feitas, e que escolhem nas estátuas um alvo que eu entendo, facilmente identificável, politicamente identificável, e aí vai. A minha pergunta derivada disso é: derruba-se porque se vê como um símbolo de opressão, mas a grande pergunta que não se faz é por que aquela estátua está lá? Né? Por que em algum momento esse Estado-nação ou aquela localidade, já dentro de uma lógica de Estado-nação, portanto do século XIX para cá, achou que era bacana erigir aquela estátua de um conquistador que nitidamente é responsável pela morte de indígenas? O Estado-nação com isso está dizendo que ele celebra a vitória daquela pessoa contra grupos indígenas, que o Estado-nação celebra a morte de indígenas. Então é óbvio que se eu sou um grupo indígena eu quero derrubar aquela estátua. Insisto, não para falar mal da Espanha do século XVI, que já todo mundo dali já morreu, mas para entender as complexas dinâmicas que a gente tem que resolver nos dias de hoje.
Então, a gente agradece muito, Luiz, pela sua presença aqui na entrevista. Acho que foi uma entrevista maravilhosa, de um tema que provavelmente voltaremos no futuro. Mas para avisar os ouvintes, né, já no começo eu comentei que esse é o nosso último episódio dessa temporada. Então nós voltaremos apenas no ano que vem, ainda não sabemos exatamente a data, mas certamente voltaremos com uma segunda temporada no ano de 2021, né, para voltar a discutir temas das Américas. E agradeço todo mundo que ouviu o programa, que compartilhou, que comentou nas nossas redes sociais, que com certeza nos ajudou bastante a nos incentivar nesse projeto. Eu quero agradecer aqui, né, os nossos companheiros que trabalharam bastante aí ao longo desse ano para construir esse projeto, que tem sido, modéstia à parte, um sucesso, né, entre os nossos colegas, entre os alunos, entre os interessados em história. E também os colegas que estão em ausência aqui, quem participa, que é a Mariana Adami e a Isabela Cássio, que também contribuem aí produzindo material para as nossas redes sociais e nos ajudando muito aí na divulgação do nosso podcast. Então, obrigado a todo mundo, e o ano que vem voltaremos. Com certeza o tema da conquista deve reaparecer o ano que vem em alguma abordagem novamente, que é um tema sensacional para ser discutido na história da América e fundamental para entender as Américas.
Bom, Luiz, muito obrigado, Luiz, pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional, contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. Nesse episódio, utilizamos duas canções, Cortez the Killer, do Neil Young, lançado no disco Zuma em 1975 pelo selo Reprise, e a música El Sacrificio, do Tino Contreras, lançado no disco La Noche de los Dioses pela Brownswood Recordings esse ano mesmo, em 2020. Utilizamos também áudios do El País e da Europa Press. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. Depois de 14 episódios, aqui se encerra a primeira temporada do Hora Americana. E voltamos no próximo ano com mais episódios sobre a história das Américas. Até breve!